Eu quero meditar numa palavra com os irmãos nessa noite, que está registrada no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 a seguir. Versículo 22 a seguir. Nós vamos ler esse texto e eu quero, com a sua atenção, meditar. Eu sei que Deus tem algo para todos nós nessa noite. Às vezes você está um pouco assim, com o coração meio frio, falta ser aquecido, e algumas coisas para você, no seu sentido, parece que está muito longe, mas Deus não está longe. A palavra do Senhor diz que o Senhor está perto daqueles que o invocam. Então o Senhor não está longe de ti. O Senhor está perto de ti. Amém? E a palavra do Senhor também, ela ministra o nosso coração à medida que nós cremos. Se nós não cremos, como que nós receberemos? Se não acreditarmos, não caminharemos. Se nós não formos receptíveis à palavra de Deus e aplicar ela na nossa vida, ela não terá efeito. É como você olhar para a comida e não comer. É como a pessoa olhar para o remédio e não tomar. É como a pessoa ler o receituário, né, lê a bula do remédio, ele tem tal efeito, mas a pessoa não toma, então ela não vai ser atingida por aquele medicamento. Assim também nós podemos olhar para a palavra do Senhor, querido. Se nós não aplicarmos na nossa vida, não provaremos. Mas todos aqueles que aplicar a palavra do Senhor na sua vida, você verá a diferença que ela vai fazer em você. Êxodo capítulo 15, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam o quê? Eles não acharam água. Um deserto sem água é difícil. 23. Afinal chegaram em Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhe ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Quem é Deus? O Senhor que nos sara. O Senhor que cuida de nós. Irmãos, refleti sobre essa palavra. Moisés, os irmãos sabem que ele foi um homem chamado para libertar o povo hebreu dos egípcios. O povo hebreu estava sendo escravizado sob o Egito. Deus visita Moisés. E Deus fala para Moisés descer ao Egito e tirar o povo de lá. Moisés obedece a Deus, vai para o Egito. O rei Faraó, que era rei do Egito, ele não aceita o povo hebreu sair daquele lugar. O coração de Faraó se endurece, não aprova tudo aquilo. E Deus começa então a trabalhar. E até chegar ao ponto em que Faraó começa a sofrer os juízos de Deus. As penas que caía sobre Faraó, ele estava sendo penalizado, o seu estado, a sua nação. Porém o povo de Deus, Deus estava cobrindo, guardando, separando eles e conduzindo eles para uma terra que Deus havia prometido. Deus estava trabalhando. E o Egito estava sendo punido, mas o povo de Deus estava cobertos pelo Senhor. Deus havia enviado o libertador. Agora, queridos, o povo do Egito vai sendo penalizado, vai sofrendo juízo pela escravidão, pela falta de reconhecimento. Por que a falta de reconhecimento? Deus abençoou o Egito. Quando José esteve no Egito, Deus usou aquele hebreu, aquele servo de Deus, para que o Egito fosse salvo da fome, e aquela nação fosse abençoada, e ela abençoasse as nações vizinhas. Todo o Egito foi abençoado por um servo de Deus, pelo homem de Deus. Agora, aquele rei, ele havia endurecido aquele povo. Ele adorava deuses estranhos e eles não adoravam o Deus Criador, Senhor do céu e da terra. Então, Deus tinha um povo separado, um povo que adorava o nome dele. E Deus então diz para Moisés, desce ao Egito e tira o meu povo de lá. Moisés obedece, desce ao Egito para tirar o povo. E o Egito então é penalizado, sofre as penas e o Egito termina afogado no Mar Vermelho. O povo vê a mão de Deus trabalhando, e a Bíblia fala, irmãos, que no versículo 20 do capítulo 15, a Bíblia fala que a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque glorioso triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse dia era um dia de festa. Esse dia era um dia que o povo hebreu estava celebrando, estava regozijando, estava tangendo instrumentos, eles estavam adorando e dizendo, olha, grande é o nosso Deus, fez perecer o inimigo ele foi penalizado, ele foi caído em juízo, e o nosso Deus então, ele é digno de ser glorificado, vamos cantar ao Senhor, que é glorioso, que triunfou, ele venceu os inimigos. Olha que festa linda. Aqueles dias em que tudo está bem, tudo está maravilhoso, tudo está uma bênção. Mas existem os dias, como o irmão falou aqui, parece que a vaca vai para o brejo, né, irmão Ger? Aquele dia era um dia de festa. Mas a Bíblia diz, no versículo 22, acabou a festa. E Moisés diz, agora é hora de partir. Agora é hora de levantar acampamento. Agora é hora de caminhar. Agora é hora da gente ir. Agora nós vamos deslocar desse lugar. E nós vamos agora avançar. Nós vamos sair daqui. Querido, todas as vezes que nós nos locomovemos, nós sempre iremos enfrentar determinadas situações. E a Bíblia diz no versículo 22 que Moisés então fez partir do Mar Vermelho. Eles foram para o deserto. Eles caminharam 3 dias naquele deserto. E eles não acharam água. E veio o primeiro confronto. Primeiro confronto. Há poucos dias, festa. O inimigo se afogou no mar. Agora caminha 3 dias e não tinha. Cadê a água? Pô, o inimigo foi afogado na água. O inimigo foi destruído na água. Agora eu estou andando há 3 dias no deserto e eu não tenho água. O que você falaria para Deus? Puxa vida, Deus me abandonou nesse deserto. Fosse os jovens conversando na linguagem de hoje, falaria assim, véio. Os jovens falam assim, né? Véia, olha. Você está falando para um menino, está falando, véio. Olha que situação que a gente está. Cadê Deus? Puxa vida, o inimigo foi afogado no mar. E agora nós estamos aqui com sede. Tem água para tomar. Acabou. Queridos, e eles chegaram num lugar que era Mara. E naquele lugar, eles encontraram água. E a água era? Meu Deus, agora nós encontramos água, agora beleza. Como diz o caipira, agora eu vou pôr meu cavalo na sombra. Água. Vai tomar a marca. Pô, tá de brincadeira, velho, como diz os jovens, né? Olha só. Agora que a gente encontrou água, é amarga. Aonde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer de mim? Tirou a gente daquele lugar. Olha, que situação. Agora a água é amarga. Aí, querido. Versículo 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo. Que haveremos de beber? Irmãos, o problema chegou na vida daquele profeta. Aquele homem de Deus que desceu para o Egito e disse para eles, Deus está tirando nós desse lugar. Tudo que ele profetizou aconteceu ali no Egito. Realmente Deus puniu os inimigos. Eles cantaram, celebraram. E agora eles caminham, a água é amarga. E agora quem está diante de uma situação difícil? O profeta. O que o profeta faz? Ele vai orar ao Senhor. O povo, você imagina aquela congregação, mais de 1 milhão de pessoas, clamando, murmurando. Então Moisés, ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Ele lançou sobre as águas, e aquelas águas tornaram-se doces. Queridos e amados irmãos, não tem um ser humano nessa terra que não passa por momentos de alegrias, por momentos de tristeza, momentos de realização e momentos de decepção, frustração. Não tem ninguém nessa vida que fica isento de enfrentar momentos frustrantes. para Moisés, aquele momento era um momento frustrante. Como entender Deus que faz o povo caminhar 3 dias no deserto sem água? Como entender Deus que deixa o povo provar as águas amargas, até levar ele a clamar ao Senhor? A grande verdade é, irmãos, na alegria nós dependemos de quem? De Deus. Na tristeza nós dependemos de quem? Na provação, nas realizações, Deus é Deus. Deus, Ele é Deus em todo tempo. Se nós servirmos, Ele é Deus. Se nós o abandonarmos, Ele continua sendo Deus. A grande verdade é que Deus é o grande oleiro. E nós somos o pequeno barro, transformado às vezes em vasos, quando somos trabalhados e lapidados por Deus. E quando também nos deixamos ser trabalhados por Deus. E quando também aceitamos os propósitos de Deus para a nossa vida. E quando aceitamos na nossa vida o querer, o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas nessa noite fica marcado para nós, é que nós, se estamos alegres, dependemos. Se estamos frustrados, dependemos. Em todo tempo nós dependemos de Deus. E em todos os momentos, o nosso alvo precisa ser Deus. Moisés vai orar, Deus traz uma resposta, mostra para ele um caminho, mostra para ele uma solução, diz, ó, pega essa árvore, lança na água. Meu querido irmão, Deus não poderia falar assim para Moisés: Moisés, você ergueu lá o seu braço, com a sua vara, o seu cajado, e o Senhor disse para ele marchar, vocês ergueram, marcharam, Deus abriu o mar. Deus podia ter falado para ele assim: Moisés, toca o cajado na água. Você é o pastor desse povo, te dê autoridade, e o teu cajado vai fazer essa água ficar doce. Deus não disse isso. Deus falou, ó, pega aquela árvore, aquela planta. Os caminhos de Deus, irmãos, nem sempre são os nossos caminhos. Tem coisas que acontecem na sua vida, você questiona Deus. Você pergunta para Deus, pô, eu sou herança do Senhor, eu tenho promessa do Senhor na minha vida, Deus me tirou do mundo, eu estou dentro da obra do Senhor, faço parte do reino de Deus, faço parte dos escolhidos de Deus. Você pode muitas vezes parar e dizer, olha, eu tenho certeza, eu aceitei Jesus, eu sirvo Jesus, Jesus é o meu pastor, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou de Cristo e Cristo é o meu Senhor. Por que isso acontece na minha vida, em determinada área da minha vida? Por que eu enfrento isso? Por que que tem hora que a água é amarga? Por que que eu tenho que caminhar 3 dias no deserto? Há pouco instante eu estava tocando o hino de louvor. Agora eu estou aqui a ponto de apedrejar um profeta que pregou para mim. É a situação, às vezes, de muitas pessoas. É a situação, de, às vezes, de muitos lares, de muitas famílias. Às vezes é a situação de muitos e muitos. Querido, você pode estar dizendo, olha, eu não estou entendendo o trabalhar de Deus na minha vida. Mas o que é mais importante quando você às vezes não está entendendo o trabalhar? é você não perder o foco. Você não pode perder o foco. Ainda que tenha coisas que você não entenda, mantenha a tua confiança. Mantenha o teu foco. Mantenha a tua fé. Você é herança do Senhor. O Senhor já te abençoou nas regiões celestiais. Você já é propriedade de Deus. Aquele povo, no momento daquela aprovação, não deixou de ser o povo do Senhor. Aquelas famílias que estavam ali não deixou, irmãos, de ser servos do Senhor porque provaram a água amarga. Tem hora que o amargo nos faz refletir. Tem hora que o amargo nos faz pensar. E a Bíblia diz no versículo 25 que Moisés, tendo clamado ao Senhor, Deus mostrou aquela planta. Moisés pegou aquela planta, lançou sobre as águas, e aquelas águas tornaram doces. Então, naquele dia, Deus ali, né, deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Tem coisas na nossa vida que não adianta questionar. Mas o que serve para nós é manter focado em Deus. Focados. Versículo 26, a Bíblia diz: e disse, se vocês ouvirem atento à voz do Senhor teu Deus, se vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se vocês derem ouvido aos seus ensinos, sua palavra, seus mandamentos, se vocês guardar os estatutos, nenhuma das enfermidades virão sobre vocês. Eles estavam passando um deserto. Provaram água amarga. Deus disse para eles, se vocês ficarem focados em mim, se vocês permanecerem dentro da aliança, se vocês firmarem os vossos passos, as enfermidades, os juízos que caiu sobre o Egito, não vai cair sobre vocês. Deus estava dizendo, eu estou com vocês. Eu estou no meio de vocês. Eu estou convosco. Vocês não serão penalizados como o Egito foi. Vocês são livres do juízo. Vocês não sofrerão os mesmos juízos que eles sofreram. Deus estava dizendo, eu estou no meio de vocês. Se vocês fizerem o que é reto diante dos olhos, vocês precisam dar ouvido. Vocês não sofrerão isso. E o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que cura vocês. Eu sou o Senhor que sacia a sede de vocês. Irmãos, essa semana eu tive a oportunidade de pregar para duas pessoas. Um homem, passando por essa rua, entrou no estacionamento dessa igreja, dirigiu-se ao escritório, e aquele homem sentou, cansado, uma pessoa que já foi muito importante aqui nessa cidade, quebrado, completamente quebrado, e ele começou a falar a história das religiões. E eu ouvi aquele homem. Eu disse, olha, faz meia hora que eu estou ouvindo o Senhor. Ele chorou. Eu disse: agora o senhor poderia me ouvir um pouquinho? Sim, senhor, pastor. Aí abri a Bíblia. O senhor permite? Permito. Então falei a palavra do Senhor para aquele homem. Mostrei as realidades do engano que muitas vezes a religião prega. Deuses, ídolos, estatutos feitos por homens, estatutos feitos por determinadas entidades, e as pessoas crescem naqueles estatutos. E quantas pessoas estão sem direção? Por quê? Porque aprenderam no estatuto errado a lição da vida. Queridos irmãos, o estatuto certo é a palavra do Senhor. É a mensagem do Senhor. Vocês lembram que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus? E Deus falou: Abraão, sai, eu vou mostrar a terra para você. Ele fez uma aliança com Deus. Essa aliança foi renovada na vida de Isaac. Essa aliança foi renovada na vida de Jacó. Essa aliança foi renovada sobre José. Essa aliança foi depois, quando Jacó desceu para o Egito, com 70 almas. Depois, essa aliança cresceu e tinha mais de 1 milhão de almas. Por que que essa aliança foi feita e ela prosseguiu? Porque Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão saiu do meio da idolatria que ele vivia. Ele deu ouvido à voz de Deus. Aquele povo que estava ali era o povo da aliança. Queridos e amados, não é porque você tem uma aliança com Deus que você não vai passar por momentos frustrantes. Nós não somos pregadores de prosperidade e não somos pregadores que às vezes a pessoa está numa dificuldade e o pregador diz: você está na dificuldade porque você não tem fé. Você está na luta porque você não tem fé. Não é bem assim, irmãos. Tem momentos que no meio da fé nós passamos a luta. Nós temos que ter fé para receber o milagre, mas nós temos que ter fé para obedecer. E nós temos que ter fé para ser provado. E nós temos que ter fé para prosseguir para o alvo. O apóstolo Paulo, que sofria lutas internas e externas e carregava grandes problemas, ele diz: ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Você está aqui nessa noite, você fez uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. E você aceitou o desafio de ouvir a voz de Deus. E Deus fala com você. E o que nos guia? A palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor que nos orienta, nos guia, nos direciona. Então Deus fala para eles: olha, se vocês me ouvir, eu livrarei vocês. Deus não disse que eles estariam isentos de lutas, mas o Senhor estaria com eles. Amém, queridos? Ele estaria com eles. E o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara. Você vai caminhando, querido. E na caminhada da vida, às vezes você pisa sobre espinhos. Você se fere. Você se machuca. Não era aquilo que você planejou. O seu coração não planejou nem aquilo. Mas de repente, você se fere, você é atingido. E tem alguém que às vezes diz, olha, por que que eu estou sendo atingido? Por que que me feri? Por que que tenho que enfrentar isso? Busque a Deus. Moisés foi orar. Deus enviou a cura das águas. Deus renovou uma promessa na vida deles. Deus falou, eu sou o Senhor que vos sara. Eu sou o Senhor que estou no meio de vós. Então, meu querido irmão, é interessante ouvir a palavra do Senhor. O Salmo 103, do 1 ao 4, a Bíblia diz, bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Por quê? Versículo 3. Porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Porque é Ele que sara as tuas enfermidades. Versículo 4. É Ele que redime a tua vida da perdição. Que te coroa de benignidade, de misericórdia. É Deus que redime a tua vida, é Deus que te guarda. Mesmo no deserto, é o Senhor que vai caminhar contigo. Mesmo nos vales, o que que dizia Davi? A tua vara e o teu cajado me consola. Mesmo nos vales da sombra da morte, mesmo nos vales duros, os olhos do Senhor estão sobre ti, irmão. Mesmo nos vales das águas amargas, nas horas difíceis, Deus sempre está falando contigo. E qual é a orientação? Bem dizer. Não murmurar. O povo murmurou. Davi está dizendo, ó, que é para bem dizer. E dizer, ó, bendiz a minha alma. E não esquece dos benefícios. Há poucos dias eles estavam cantando. Eles estavam tocando os tamborins. Eles estavam celebrando o juízo daqueles que fizeram tanta humilhação para eles. Por que que agora, no momento difícil, era hora deles orar, deles clamar, era hora deles pegar os tamborins e começar a adorar e dizer, Senhor, Tu és Deus grande de milagres, Tu és Deus que no meio das águas faz tanta coisa. Apertou um pouquinho, eles não cantaram, não tocaram os instrumentos, eles fizeram o quê? Murmuraram. Irmãos, eles murmuraram. Quantos crentes que por um pouquinho de coisa perde as bênçãos do Senhor? Por um detalhe pequeno, irmão. Começa a xingar, falar, murmurar, maldizer. E maldiz a mãe, e maldiz o pai, e maldiz o irmão, e maldiz a irmã. E maldiz a mulher, e maldiz o pastor, e maldiz os Moisés da vida. E vai maldizendo, e fecha a cara, faz greve para si mesmo. E eu pergunto para vocês, isso chama a atenção de Deus? Irmãos, igreja, isso chama a atenção de Deus? Deus não é esses paizinhos, tem uns paizinhos que é meio baratinho. O fiim faz uma birrinha, bate o pezinho no chão. Em vez do pai fazer o menino inclinar e largar a mão disso, não. O pai vai ajoelhar no pé desses menininhos. Igual uma mulher numa loja, pelo amor de Deus, irmão. Eu só não interferi, porque eu falei, mas eu fiquei assim, tremendo de vontade de interferir. A criança pegou o negócio na mão, me sapateou e derrubou as coisas na loja, aquela coisa. E a mãe, ai meu Deus, minha filha. Eu não sei, irmãos, a mulher teve que arrancar um cartão de crédito lá, se tinha dinheiro, se não tinha, ela pagou. Ah, não faça isso não, irmão. E a criancinha saiu com aquele negócio assim. Quanta gente é birrenta. Gente birrenta. Que quer chamar atenção fazendo birra. Torcendo o bico. Isso não chama a atenção de Deus, irmão. Não chama. E nem pais prudentes também isso não chama. Porque filho birrento. Tem um santo remédio. O primeiro é não, não. Palavra dada, palavra zelada e confirmada. Não é não. Sim é sim. O que, que eu falei para você? Não. Acabou a conversa. Hoje é não. Amanhã nós vamos pensar. Pais que não têm postura. Não sabe falar não. Agora, Deus tem caráter. Deus é santo. Deus é justo. Deus é fiel. Conhece o ontem, o agora e o amanhã. Conhece eu por fora, conhece eu por dentro. Deus é Deus. Deus sabia o povo que ele tinha. Deus conhecia o povo que ele dava lidando. E eu quero dizer que Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus conhece você por dentro e por fora. Meus irmãos, Deus sabia com quem ele estava lidando. E qual é a recomendação? A recomendação é atentamente observar a voz. E a nossa alma bendizer a Deus. A nossa alma glorificar a Deus. E não esquecer os benefícios. O povo já tinha esquecido. Saíram do Egito. Eles eram escravos no Egito. O povo já tinha esquecido. A grande festa e a celebração. O povo já tinha esquecido tudo. Ô irmãos. Quantas vitórias Deus já te deu na tua vida. Quantas providências o Senhor já preparou para a tua vida, te abençoou, fez coisas maravilhosas na sua vida. E Deus está provendo até hoje. A murmuração não é de Deus. Amém, gente? Nós temos que entender que nós nascemos para glorificar a Deus, para bendizer a Deus, para honrar o Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que perdoa as minhas iniquidades. É o Senhor que sara as minhas enfermidades. É o Senhor que redime a minha vida da perdição. É o Senhor que nos coroa de benignidade. É o Senhor que está cheio de misericórdia, de santidade, de pureza, de bênção, de vitória, de graça, de unção. É o Senhor. Então seja lá qual for o momento que você está passando. Deus é Deus em todo tempo. Deus é Deus em toda a história. Não reclama. Glorifica a Deus. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Jesus é o nosso exemplo. Sentiu canseira. Sentiu sede. Sentiu fome. Dormiu no barco. Parou na fonte de Jacó. Enfrentou tempestades no meio do mar. Orou no meio do mar. Repreendeu o vento. Jesus orou madrugadas, Jesus foi rejeitado pelos homens, Jesus passou por vales tristes, Jesus chorou morte de amigos, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, Jesus viu a miséria espiritual de Jerusalém, Jesus sentiu no coração dele. Jesus foi perfeito ou não? Foi ou não foi? Jesus foi perfeito. Mas ele passou tudo isso. Ele viu tudo isso. Antes dele ir para a cruz, ele olhou tudo isso. Ele sentiu suas emoções. Eu quero dizer para você que você não é diferente. Você vai chorar, você vai rir, você vai se alegrar. Mas no meio de tudo isso, o que importa é que Deus irá contigo. O Senhor estará no teu caminho. Nós temos que entender, irmãos. Não é uma coisa pequena que nos separou de Deus. Não é um simples detalhe que Deus é esse, que um detalhe pequeno, agora Deus não está mais. Calma. Deus tem caminhos diferentes dos nossos caminhos. Paulo disse, em todo tempo, dai graça. Orai em todo tempo. Em tudo dai graça. Glorifica a Deus. Você nasceu para ser um adorador. Você nasceu para glorificar o Senhor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você. Você não é um perdido mais. Amém? Você pode ter até a perseguição dos traços do pecado que rodeia você. Os traços do pecado te cercam, porque nós somos ainda filhos de Adão. Mas nós estamos aliançados com Jesus. Então nós temos uma luta dioturnamente, e dioturnamente nós enfrentamos lutas interiores, exteriores, e nós passamos deserto, nós passamos problemas, mas nós temos fé, irmãos. Nós acreditamos num Deus que pode. Nós acreditamos num Deus que vai sarar as águas, que vai sarar a terra, que vai sarar a nossa vida. E a nossa alma, ela está aqui para bem dizer o Senhor. Porque se essa vida aqui acabar, ela vai continuar na glória, glorificando a Deus. Essa é a esperança que temos. Os crentes têm que ter essa esperança. Mas se Deus me colocou nesse propósito, se Deus está nesse projeto, se levantou na minha vida desertos, eu sei de uma coisa. O Senhor é o Senhor que cuida de mim. E Ele me fará vencer. A saída vai chegar. A porta vai abrir. A boca do leão Deus vai fechar. A chama do fogo não vai arder. O Senhor é fiel, irmão. Essa é a palavra. Jesus passou por tudo. Mas Ele cumpriu o projeto. Ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu o querer de Deus, Ele foi até a cruz, e é lá na cruz Ele falou, Pai, está consumado. Cumpri o que o Senhor tinha para mim. E eu vou encerrar essa pregação dizendo para você. Paulo já estava velho, maduro, ele escreveu para Timóteo, seu filho na fé. 2 Timóteo capítulo 4. A partir do versículo 6, 2 Timóteo 4, 6. Coloca aqui para nós, irmãos. 2 Timóteo 4, 6. Nós vamos encerrar essa palavra. Ele disse assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei. Não perdeu a fé. Paulo apanhou. Paulo foi surrado. Paulo foi perseguido. Paulo foi preso. Paulo sofreu naufrágio. Ele sofreu naufrágio. O barco que Paulo estava, perdeu tudo, ficou só as armações. Olha os vales que o apóstolo Paulo falou. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nós temos que estar preparados para partir a picanha. E nós temos que estar preparados para comer o bolo do amargo. Senão, nós, como é que nós vamos... Esse negócio, essas igrejas que pregam o evangelho só de rosa. E eu não conheço esse evangelho, irmãos. Não conheço essa Bíblia aí. Eu não li essa Bíblia. Você leu essa Bíblia, Evandro? Igrejas que só pregam. Ó, e conquista, filho. Vem, deposita no altar. Passa do outro lado ali e pega o pacote. Eu não conheço isso. Eu olho para a Bíblia, eu conheço servos de Deus que foram provados. Eu conheço servos de Deus que atravessou os mais vales profundos, mas cantaram o hino da vitória. Entendeu, irmão? Paulo diz, ó, eu guardei a fé, versículo 8. O que estava preparado para ele? Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo do juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Guarda a tua fé, querido, na alegria ou na tristeza, adore a Deus, permaneça, a tua hora chega. A tua coroa está preparada. Fica de pé, em nome de Jesus. O mesmo Deus que sarou aquelas águas, Ele pode sarar os teus caminhos nessa noite. Ele pode sarar, Ele pode tirar o amargo da tua vida, Ele pode sarar você, Ele pode curar você. Deus muda o curso do vento, amém? Então eu quero, junto com você, orar nessa noite, clamar nessa noite, reclamar não, orar, clamar ao Senhor, como Moisés clamou, como Moisés pediu, como Moisés invocou o Senhor. Querido, não fique em casa parado, murmurando, criticando, não, reaja. Vamos adorar a Deus. Servireis ao Senhor, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Servir o Senhor com alegria, celebrar o Senhor com alegria, adorar o Senhor com alegria. Em todo tempo Deus é Deus. Eu quero orar. Quantos creem que nessa noite Deus pode sarar as águas? Quantos creem que nessa noite o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor que te sara? Você pode dizer a tua alma, bendizer ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração agora, e que você possa falar com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos nessa noite. Tempo esse, meu Pai, que nós temos para buscar o Senhor. Ainda, meu Deus, que o nosso coração, nossa alma, muitas vezes, sem entender o Teu trabalhar, sem entender, meu Deus, muitas vezes os caminhos do Senhor, naqueles momentos em que nossa alma não foi tão fiel, nós pedimos perdão para o Senhor, meu Pai. Como o povo de Israel, depois de uma grande festa, eles, no momento da dureza, eles não entenderam o Teu trabalhar. Nós queremos pedir perdão para o Senhor, Pai. E hoje, meu Deus, nesse lugar, nós queremos sair daqui e continuar caminhando na fé, andando pela fé, com a cabeça erguida, com os olhos da fé, vivenciando as promessas, vivenciando a fé, e tendo a certeza, meu Pai, que o Senhor é o Senhor que cuida de nós, o Senhor é o Senhor que sara a nossa vida, o Senhor é o Senhor que cuida da igreja, o Senhor é o Senhor que cuida da liderança, das ovelhas, de todas as ovelhas, o Senhor é o Senhor, é o pastor perfeito, que cuida do seu rebanho, meu Pai, e eu oro com esse homem, eu oro com essa mulher, com esse jovem, com esse pai de família, essa mãe, Senhor, pessoas aqui que estão passando um momento de aflição, um momento em que a sua vida amargou, está amargo, está vivendo um momento tão difícil na vida dela, e Senhor, às vezes ela não entende, mas o Senhor é maior, meu Pai, traga luz a essa mente, traga direção a esse coração, traga, meu Deus, para esse coração um alento de confiança, e em nome de Jesus, sara, meu Deus, tira as frustrações, tira, meu Deus, as frustrações, e guarda os teus filhos, Senhor, guarda os seus filhos, Senhor, sara pessoas que foram traumaticamente feridas, pessoas que foram, Senhor, machucadas, no deserto, sofrendo, Senhor, tem misericórdia, sara, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre, guarda tua filha, essa irmã, esse irmão, Pai, o Senhor é grande, em o nome de Jesus eu abençoo todos, porque creio na tua bênção, meu Pai, creio na tua palavra, como o Senhor abençoou Moisés, como Moisés teve a direção do Senhor, os teus profetas na terra têm a direção do Senhor, meu Pai, para todas as situações, dai-nos a direção certa, Jesus, em o nome de Jesus, os enfermos sejam curados, doentes sejam sarados, oprimidos sejam libertos, pessoas depressivas seja livre dessa depressão, dessa opressão, desse desânimo, desse fracasso, dessa autoestima baixa, em nome de Jesus, sejam curados, para a glória do nome de Jesus, amém, amém. Vamos celebrar Jesus, vamos bendizer o Senhor, dando um glória a Deus, aplauda Jesus nessa noite, Ele caminha no meio de vós, Jesus caminha no meio da igreja, Ele cuida da igreja, Jesus não te abandonou, amém, querido? Você pode estar passando o deserto, e as águas podem estar amargas, mas Ele adoça, Ele traz o doce, eu creio, no doce de Jesus, Ele muda a história.